Universo.
Às vésperas do Dia Internacional da Menina, que é celebrado em 11 de outubro, e em uma semana em que as mulheres brilharam no Nobel de Física, Química e Literatura, nada melhor do que falarmos de Antônia, personagem principal do livro Antônia e a Caça ao Tesouro Cósmico. E a minha conversa é com o autor do livro, o pesquisador e professor do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Alan Alves. Eu queria que você contasse um pouco mais, assim, como surgiu a inspiração para poder colocar em um livro a história de uma menina negra que tem paixão por astronomia, tem altas habilidades, estuda numa escola pública. Como você fez para poder... E a questão da ciência em si, da astronomia em si, que às vezes, né, tem assuntos que são bem áridos, mas que a gente pode, né, percebe-se aí pelo próprio livro, que é possível, sim, contar essa história, divulgar essa ciência de uma forma bem interessante e fluida. Então, eu queria que você contasse como é que foi que surgiu a inspiração para escrever esse livro.
Bom, o livro Antônia e a Caça ao Tesouro Cósmico, eu costumo dizer que ele é um pouco autobiográfico, né? Eu, como um homem negro, e fui um menino negro, né? E não me via representado nos livros de ciências. Na verdade, desde os 8 anos de idade, eu me interessei por astronomia e sempre quis estudar astronomia, né? Desde muito pequeno. O livro Antônia é um pouco de tudo isso, né? Eu quis trazer uma menina negra do interior da Bahia, com sotaque, que fala oxente, mas uma menina negra com altas habilidades, né? Uma menina negra inteligente, que tem curiosidades, que faz perguntas incríveis sobre como o universo se formou, como é que as estrelas, né? O que acontece com as estrelas. Então, tinha muito essa, desde o início, essa preocupação, né? De trazer essa representatividade negra que falta nas carreiras científicas, sobretudo nas carreiras das ciências exatas. Mas também tinha a intenção de poder discutir temas relacionados às questões socioeconômicas, às questões de raça, mas de um jeito, não de um jeito forçado, né? Eu queria trazer essa diversidade como uma dimensão da ciência como construção humana. Ou seja, todos os personagens que eu trago no livro Antônia, a mãe, o pai, os irmãos, a escola, a professora, os colegas, o encontro fantástico dela, de Antônia, com Urânia, que é uma astrônoma profissional, todo esse enredo, toda essa aventura em busca de um tesouro cósmico, tinha que, sobretudo, ressaltar as características de humanidade desses personagens. Então, e para mim, né, e eu penso assim, para mim a escola é uma potência. A escola e a escola pública, em particular, ela tem essa grande missão, esse grande objetivo de transformar o país socialmente. E na minha vida, a educação ela sempre ocupou um espaço fundamental, né? Se eu estou aqui hoje, inclusive, nesse diálogo contigo, eu devo, sobretudo, isso à escola pública, a essas professoras do passado que me potencializaram, que acreditaram nos meus sonhos. Então, para mim, a escola é o lugar dos mundos possíveis. Então, o livro Antônia é um pouco de tudo isso, né? Resume um pouco desse ambiente da escola, desse ambiente da curiosidade, das grandes perguntas científicas, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, né? Eu acho que é um pouco de tudo isso. Então, eu costumo dizer que é um livro de ficção, mas também é um livro autobiográfico em alguns momentos, né? Seja na história de Antônia, seja na história de Urânia, como uma cientista, uma mulher que deixa a sua carreira, né? que muda de cidade, né? Porque está vivendo um momento de conflito na sua carreira, enfim, nos seus questionamentos sobre como conciliar a carreira e as questões pessoais. Então, é um pouco disso, né? É um livro, sobretudo, literário. Porque lá no final eu ainda queria, né? Esse também era um dos meus grandes objetivos, contar essa história de maneira a fomentar a leitura na infância, na juventude e na vida adulta. Porque o livro Antônia, ele é um livro destinado para as pessoas que gostam de ler, sonhar e imaginar mundos possíveis. E astronomia é uma ciência, como você disse no início dessa conversa, astronomia ela é uma ciência atrativa. Ela é uma ciência que atrai muito crianças, adolescentes, adultos, né, terceira idade, todo mundo quer discutir astronomia. Então, eu quis, com esse livro, também trazer essa potência que a astronomia tem de levar as pessoas a outras conexões com o universo, né? A outras grandes perguntas fundamentais sobre como o universo se formou e como é que a gente se relaciona com o que a gente em ciência chama de verdade.
Eu achei muito interessante você dizer sobre essa a importância da representatividade, né? E em uma cobertura especial recente, eu conversei com várias mulheres da área de ciências, astrônomas, físicas, e é uma bandeira que está levantada, né? Sobre a importância de fazer aumentar a participação das mulheres na área científica, de manter direitos e oportunidades iguais para homens e mulheres. E aí um recorte mais profundo que eu faço ainda, além das mulheres, e que bom que você trouxe dois casos, né, de uma menina e de uma mulher, de Antônia, menina, e de Urânia, astrônoma, para este livro, porque eu queria saber a sua leitura disso, quando a gente fala ainda da mulher negra inserida na profissão, nesta área mesmo, né? Tanto das ciências como da astronomia.
Essa é uma pergunta muito interessante, né? Eu interpreto, porque também na universidade eu tenho trabalhado como um assunto de pesquisa e nesses projetos de divulgação de ciências com as questões étnico-raciais e de gênero, e eu particularmente tenho escrito artigos, ensaios sobre esse tema, tenho pensado, refletido, e eu interpreto essa subrepresentação de mulheres e sobretudo de mulheres negras, né? De pessoas negras nas ciências, como um sintoma do racismo, né? Ou seja, o racismo estrutural e estruturante, que tem não apenas exterminado fisicamente corpos negros, mas também exterminado de maneira epistêmica, ou seja, no campo do conhecimento, do saber, do acesso à universidade, à educação básica, no primeiro momento, né? Ao acesso aos bens materiais e simbólicos que a ciência nos oferece. Então, essa subrepresentação dessas pessoas está muito associada a isso. Há uma falta de representatividade dessas pessoas no livro de ciência, mas também há uma subrepresentatividade dessas pessoas na TV, no livro, no cinema. A gente não vê as pessoas negras ocupando espaços, né, de poder. E quando a gente vai para o conhecimento, para a ciência, para a tecnologia, que também são espaços de disputa, né? Porque também significam e trazem consigo, né, essa potência, as pessoas negras não estão. Física, astronomia, astrofísica, engenharia, elas não são, desde as idades mais tenras, possibilidades de realização profissional para meninas negras ou para meninos negros, né? Então a gente tem aí uma questão estrutural, a questão do acesso à tecnologia, né? A gente também tem as questões dos papéis de gênero, que são distintos para as meninas brancas e das meninas negras. Como é que a gente encara uma menina negra, como a gente encara uma menina branca desde as idades mais tenras, né? Então eu acho que são questões que estão dadas para nós e que fazem parte dessa educação. Ou seja, nós temos que criar de fato uma educação antirracista.
Mas eu queria que você falasse agora para as Antônias, as milhões de Antônias que existem no Brasil, lá na região amazônica, no interior do país, na região, no Agreste, né? Nessa região, em regiões quilombolas, em comunidades quilombolas, em comunidades ribeirinhas, para essas Antônias que, sem altas habilidades, mas meninas que amam. Olhar para o céu, meninas que têm interesse em ciência, que elas têm a filosofia também dentro delas, né? Que quando você fala quem sou eu nessa imensidão, isso também traz outros debates e pode levar para outras áreas também, mas que instigam aí esse conhecimento, esse autoconhecimento também, o conhecimento de onde estamos vivendo. Então, queria que você falasse para essas Antônias que estão por aí e também para quem está perto delas. Sejam os professores, que eu sei que tem uma função essencial para que essas meninas sigam pelo caminho que elas desejam, seja para os pais, para quem está de perto mesmo. Então, eu queria que você deixasse esse recado aí para elas.
Bom, eu queria dizer para todas as Antônias do Brasil profundo que, primeiro, acreditem nos seus sonhos e não negociem os sonhos de vocês. Eu acho muito importante isso, né? Assim, fortalecer a autoestima, acreditar que são capazes Isso é fundamental, né? E construindo os sonhos de vocês, olhando à volta, coletivamente, né? Com as pessoas que estão próximas para proteger, com os professores, acreditem na escola e na escola pública, sobretudo, né? E sonhem muito, né? E lembrem que antes de vocês, outras pessoas vieram, né? Os avós, os pais, pesquisadores, professores, que vocês não estão sozinhas, né? Existem pessoas variadas em diferentes setores, né, da sociedade brasileira que têm lutado muito para que vocês tenham acesso à cultura, à educação, que vocês possam crescer de maneira íntegra, sem nenhum tipo de violência, né? E que todas as violências que atravessam os corpos das mulheres, né, das meninas negras, que elas não cheguem a vocês. Então, acho que essa é a minha grande mensagem, assim, a mensagem que eu gostaria de deixar, né, para essas meninas.
Ah, excelente, adorei a conversa.
Oi, Adriele, muito obrigado. Eu adorei falar contigo, adorei as perguntas e vamos conversando. Um grande abraço, um bom dia aí.
Universo.